Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora você acompanha mais um programa Uninter Informa, o rádio jornal do curso de jornalismo da Uninter. Eu sou Paulo Pessoa e estou hoje na apresentação. Confira agora os destaques dessa edição. Processo eleitoral brasileiro e os constantes ataques do presidente Bolsonaro às eleições. Durante a pandemia da Covid-19, o home office se popularizou no ensino. Mas será que há espaço para o estudo de casa depois da pandemia? Empresas de vestuário estão sendo obrigadas a rever suas estratégias. Impactos da pandemia têm obrigado o fechamento de negócios na área. E saiba como foi o 20º Encontro Nacional de Professores de Jornalismo, da Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, a ABES. No quadro Comenta Aí dessa semana, o assunto é a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. Existe limite para a liberdade de expressão? E Silmiro recebeu imagens da fuga da população do Afeganistão após a tomada do país pelo grupo fundamentalista Talibã. O que será que ele recebeu dessa vez? E mais, notas de serviço, notas do mediação, agenda cultural e previsão do tempo. Agora, no Uninter Informa. Acompanhe o Uninter Informa em nossas redes sociais, em facebook.com/jornalismouninter e no portal mediaçãouninter.com.br. O Uninter Informa é exibido toda sexta-feira, a partir das 18 horas na Rádio Uninter em uninter.com/radioweb. Mas devido à pandemia, as edições têm sido gravadas para garantir o isolamento social dos estudantes e professores. Os programas anteriores você ouve em mixcloud.com/uninterinforma e agora também no Spotify, Rádio Uninter Informa. O processo eleitoral brasileiro tem sido colocado em xeque. Ataques do presidente Bolsonaro seriam questionamentos fundamentados ou o que se chama de cortina de fumaça? Confira agora na reportagem de Maurício Geronasso.
Após a derrota da proposta do voto impresso na Câmara dos Deputados, o presidente Jair Messias Bolsonaro mantém os ataques ao sistema eleitoral brasileiro e a membros da Justiça Eleitoral. O deputado Aécio Neves, em entrevista à jornalista Daniela Lima, da CNN, reforça não ter havido fraude na eleição em que saiu derrotado em 2014.
Não tenho, Daniela, nenhum indício que aponte para fraudes naquela eleição. Na verdade, os crimes ali cometidos foram de outra ordem. E em razão deles, nós sim entramos na Justiça Eleitoral, no TSE.
Mesmo fazendo essa declaração, o seu partido, o PSDB, em 2014, acusou o sistema eleitoral de fraude e que a urna não retrataria o desejo da maioria. O cientista político Alberto Carlos de Almeida faz a seguinte leitura do atual momento que tem o presidente Jair Bolsonaro como principal personagem.
Ele abriu essa porta, né? E aí eu acho que a maneira de ler é uma maneira de ler que coloca a fragilização do sistema. O Bolsonaro, ele é um cara que vem nesse sentido de fora do sistema, então ele não tem compromisso com o sistema. Ele não quer seguir regras, ele todo tempo, né, tenta burlar as regras, ele não tem compromisso com o sistema político, com o sistema democrático.
No Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ouvimos Ronei César de Oliveira, chefe de seção de gestão de urnas, que reforça a segurança do sistema eletrônico, desde o recebimento das urnas de fábrica até a inserção dos certificados que comprovam sua integridade. Ronei nos fala da confiabilidade do processo para as próximas eleições.
Na verdade, a confiabilidade no processo já existe há muito tempo. O processo todo, ele é confiável. O que existe ainda é desconhecimento de todo o processo de segurança que existe na votação. Aliás, não só na votação, né? A gente fala que a questão da segurança começa desde o desenvolvimento dos sistemas e fabricação da urna até a divulgação dos resultados, na verdade. E mesmo após a divulgação do resultado, ainda existem algumas questões, né, que é possível ainda realizar auditoria. O que nós esperamos é que não ocorram tantas fake news como ocorreram na eleição passada, e que a população, principalmente, se conscientize para não sair disseminando, né, as notícias sem aplicar um filtro se aquilo pode ser verdadeiro ou não.
Campanhas podem e devem ser feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral para mostrar e demonstrar a lisura e confiabilidade do processo eleitoral. Mas Alberto enxerga as atitudes do presidente perante o processo de outra maneira.
Ele já viu o Trump questionando, né, o resultado da eleição. O Trump está aí até hoje, né? Ele não tem acesso às redes sociais, mas ele mantém em torno dele um grupo fiel, inclusive gente no Partido Republicano. Então, eu acho que isso daí tem uma função para Bolsonaro. Caso ele ter, ele mantém em torno dele um grupo pequeno, mas, porém, um grupo que vai dizer o resto da vida que a eleição foi fraudada, que ele perdeu porque a eleição foi fraudada. Então, de uma maneira ou de outra, ele está se preparando para o pior resultado no ano que vem. Eu acho que é isso que está acontecendo.
Maurício Geronasso, para o Ninter, informa.
Você confere agora os destaques da agência Mediação com a repórter Renata Cristina. Seja muito bem-vinda, Renata. O que o internauta encontra no site da agência desta semana?
Olá! O portal Mediação tem muito conteúdo novo esta semana, nos dias 16, 18 e 19 de agosto. O projeto de extensão Revista F realizou a terceira semana da fotografia. Foram 3 meses de debates, 6 fotógrafos das áreas de fotografia esportiva, política e de projetos fotográficos. Você pode assistir às mesas no YouTube, em youtube.com/jornalismoninter. No programa Memórias de Intercambista, Paulo Pessoa conversou com o estudante de Relações Internacionais Cláudio Klaus. Intercambista no México, ele contou como foi a experiência com o idioma e dá dicas para quem tem interesse em fazer intercâmbio. Confira o programa completo em youtube.com/jornalismoninter. Quem resiste a um ensaio fotográfico de cãezinhos? A reportagem do aluno Gabriel Prado para o Jornal Plural fala sobre a estratégia da Prefeitura de Piraquara para garantir um lar para os animais. Estes foram os destaques do portal Mediação. Renata Cristina, para o Uninter Informa.
Obrigado, Renata. Você conferiu aí as notas da agência Mediação e segue acompanhando o Uninter Informa, o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Acompanhe as nossas redes sociais e participe. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe nossos conteúdos. A prisão do ex-deputado Roberto Jefferson e suas falas recentes contra o Poder Judiciário levantaram um debate sobre os limites da liberdade da expressão. Qual o limite para a opinião? Quando um comentário pode se tornar ofensa e até mesmo crime? Perguntado por Cristiano Nascimento, o estudante de jornalismo Marcos Estrapazon comentou o assunto.
Na minha opinião, a prisão de Roberto Jefferson é justa e muito importante para o momento que vive nosso país. Há hoje no Brasil uma tendência de misturar versões e conceitos e passar para a população a mensagem de que liberdade de opinião pode ser também difusão de fake news e ameaças a pessoas e a instituições. Acabar com reputações através de notícias falsas, ameaçar instituições democráticas, mentir deliberadamente como fazem políticos e alguns pseudos jornalistas aliados ao governo atual e provocar a violência ou a ruptura institucional não é, ao meu ver, liberdade de expressão. O que essa ala ideológica que infelizmente assola nosso país atualmente quer é confundir e incitar o povo menos instruído a ir para as ruas lutar por seus ideais golpistas e nem um pouco democráticos. E isso precisa ser combatido através da lei. Precisamos que a verdade, o respeito e a democracia real volte ao nosso dia a dia, para o bem do nosso querido Brasil.
Independente de ideologia, crença ou convicção, nós não podemos usar da nossa liberdade para nos expressarmos, para poder ofendermos e até ameaçarmos pessoas ou entidades. Vale lembrar que da mesma forma que usamos da nossa liberdade de nos expressar para poder darmos nossa opinião ou comentários, também assumimos as consequências dessa nossa expressão. E seguindo, a modalidade de trabalho de professores em home office ficou bastante popular desde o início da pandemia. Professores e estudantes tiveram que se adaptar em uma nova rotina. Mas e depois da pandemia? O que esperar? Camila Zen traz uma reportagem falando mais sobre o assunto.
Uma das áreas afetadas e que continua sendo impactada pela pandemia do coronavírus é a educação. Professores, alunos e as famílias tiveram que se reinventar para o novo sistema de ensino. O home office, adotado por várias empresas, foi também a opção de profissionais da educação para que alunos não ficassem desassistidos dos conteúdos e virou uma tendência na tentativa de contribuir para atender às exigências de estados e municípios. E este novo modo de ensino trouxe muitas dúvidas para alunos e professores. De acordo com a professora do 5º ano, ano do ensino fundamental da Escola Estadual Cônego Albino Yuhen de Venâncio Aires, Vivian Christine Hickman. Mesmo com a volta às aulas, trabalhos deverão ser realizados em home office com o uso das tecnologias.
Toda a aprendizagem voltada ao uso da tecnologia e as formas de organizar trabalhos, elas vão continuar sendo usadas. São trabalhos de melhor qualidade, no meu ponto de vista, em visual, né, organizado, digitado, de uma forma mais acessível para os alunos também. Então, isso não se perde. Se vamos continuar com o Google Sala de Aula, daí já não sei, mas a questão, por exemplo, de audiovisual na sala de aula, né, assistir vídeo, faz uma aula mais interativa, isso também é uma aprendizagem que foi feita, vai continuar sendo, né, a gente vai continuar utilizando.
Atualmente, de acordo com a professora, a presença do aluno não é obrigatória e, por isso, em um total de 21 alunos, 15 estão em sala de aula, mas 6 alunos ainda preferem realizar os estudos em casa. Já as universidades, por outro lado, devem manter aulas nos cursos superiores à distância e oportunizar a disponibilidade de horários e geração de economia. É o que destaca a gestora de recursos humanos e aluna do curso de pós-graduação pela Universidade do Vale do Taquari, Luísa Decker Teixeira.
Eu preferia ter tempo disponível para poder me deslocar à aula, né, à faculdade, e fazer as aulas presenciais pela troca que a gente tem com os colegas, que cada um sempre tem alguma experiência, alguma ideia, alguma vivência para acrescentar, e essa troca é importante. Eu preferia presencial, mas em virtude de não ter tanto tempo sobrando, a aula online ser, de certa forma, mais econômica também, né, a mensalidade é mais barata, tu não tem custo de deslocamento, de alimentação, então acaba se tornando mais viável, mas não que é uma referência.
Os profissionais dessa área tiveram que se adaptar a uma nova rotina. Sabemos que manter a motivação durante esse processo não é fácil. Por isso, é necessário cuidar do bem-estar físico e mental para dar conta de todas as práticas pedagógicas realizadas em casa. Camila Seno para o Uninter informa.
Tivemos acompanhando aí durante a semana que após a tomada do poder do grupo extremista Talibã no Afeganistão, milhares de pessoas tentaram fugir do país pelos aeroportos. Nas redes sociais, um vídeo mostra um homem deitado na turbina de um avião em uma suposta tentativa de fuga. Silmiro mandou as imagens aqui pra gente e um áudio comentando o assunto. Vamos ouvir.
Boa tarde ou boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Silmiro de novo. E eu tô entrando em contato dessa vez porque, olha, dessa vez a minha rede social se superou. Rapaz do céu, que tal uma confusão que Deus o livre. Bom, vocês sabem, né? Pra mim aparece todo tipo de notícia. Semana passada era, parece que a volta do orelhão com ficha e tudo mais. Até fiquei todo alegre, mas por fim, tive que aceitar que isso era uma fake news, como diz vocês. Mas, gente, dessa vez, dessa semana, o caso é sério, viu? Eu vi um vídeo, chegou aqui pra mim no meu, era um link, uma notícia no WhatsApp que mandava a gente para um vídeo no YouTube. Deus sou livre. Por causa dessa ocupação, essa tomada de posse lá daquele grupo extremista, como é que é o nome? O Talibã, lá no Afeganistão. Eu vi que tem um vídeo assim de um pessoal fugindo fugindo por causa de uns aviões. E a galera tudo em cima. E rapaz do céu, você acredita que no vídeo tinha um cara deitado? Um rapaz assim, deitado em cima da asa do avião. Gente do céu, mas aquilo me deixou intrigado. Porque eu vi até esses dias que teve gente que se pendurou para poder fugir. Então eu não sei se isso é verdade ou não, mas ele estava assim deitado numa tranquilidade. Rapaz do céu, olha, foi assustador isso, assustador, né? E a notícia já pedia pra gente compartilhar, não deixava nem a gente ler direito. Quando a gente estava lendo, já pedia pra gente encaminhar. E ela veio com aquela escritinha em cima chamada encaminhada com urgência. Rapaz, eu agora vou pedir ajuda de vocês. É fake news ou não é?
Bom, seu Miro, a gente checou aqui e de acordo com o serviço de fact-checking Fato ou Fake, o vídeo é uma animação gráfica que está publicada na internet desde 2020. O vídeo que viralizou está hospedado em canais de YouTube e TikTok que se descrevem como especializados em Photoshop. Lá é possível ver outras cenas do mesmo homem cozinhando ou trabalhando em cima da turbina e tirando uma soneca em cima da asa. Bom, apesar disso, os jornais têm noticiado o desespero dos afegãos que de fato ocuparam as pistas do aeroporto de Cabul para fugir do país. O uso de lives para a venda de produtos de lojas do setor vestuário tem sido uma das estratégias utilizadas por varejistas para se driblar os impactos da pandemia. O repórter Mike Alexandre foi atrás dessa inovação para muitos lojistas e traz mais dessa informação aqui para a gente.
A pandemia causada pelo novo coronavírus afetou de forma significativa o setor do varejo, principalmente o de vestuário. Dados do Sebrae indicam que apenas na primeira semana de fechamento do comércio, a queda de faturamento no setor de vestuário foi de 74%. E essa mesma pesquisa indicou que, no geral, 91% dos empresários tiveram queda no faturamento mensal. No município de Poços de Caldas, interior do sul de Minas, não foi diferente. Em nota enviada por José Paulo, assessor da Associação Comercial de Poços de Caldas, ele afirma que, abre aspas, o impacto que a pandemia causou no comércio de Poços provocou o fechamento de mais de 650 lojas. Nossa diretoria acredita que apenas no segundo semestre de 2022, se não houver nova onda do Covid, é que a economia voltará ao normal na região. Fecha aspas. Diante deste cenário, varejistas se reinventaram e se utilizaram dos meios digitais para atrair clientes. É o caso da comerciante Maiara Cristina. Ela possui uma loja de vestuário adulto e infantil no centro de Poços de Caldas e abraçou a ideia das lives pelo Instagram, o que representou um resultado muito positivo de acordo com ela.
Então, as redes sociais, ela tem contribuído muito com as vendas. As lives são feitas pelo Instagram. Tem semana que a gente divulga a live alguns dias antes. Às vezes a gente, quando faz alguma promoção relâmpago, abre alguma live assim de última hora, que tá dando super certo também. Então, assim, depois da pandemia, as lives têm contribuído muito, sim. Aumentou muito as vendas.
Uma outra pesquisa realizada pelo Sebrae indicou que o número de empresas que passaram a comercializar online saltou de 54% para 70% entre junho e novembro do ano passado. E o que tudo indica é que estas plataformas digitais continuarão sendo utilizadas mesmo após a pandemia, conforme nos afirma Maiara.
Sim, a gente pretende continuar com as lives após a pandemia, porque muitos clientes que não conheciam a loja, que são daqui de Poços, passou a conhecer pela live.
De acordo com a mesma pesquisa do Sebrae, entre as plataformas disponíveis no ambiente online, o WhatsApp é a ferramenta mais utilizada, sendo apontada por 84% dos empresários. O Instagram vem logo em seguida com 54% e o Facebook por 51% dos empresários. Maico Alexandre, para o Uninter Informa.
E o 20º Encontro Nacional da ABEJ, realizado agora na semana passada, debateu o papel no ensino do jornalismo atual. O evento reuniu estudantes, pesquisadores e professores da área. Confira agora tudo o que rolou na reportagem de Stephanie Salles, estudante de jornalismo da Universidade Federal do Piauí.
Encontro reúne professores e pesquisadores para debates sobre ensino de jornalismo. É o 20º Encontro Nacional de Professores de Jornalismo da Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, ABED. O evento foi marcado pelas análises de conjuntura associadas ao papel do ensino em jornalismo, com participações nacionais e internacionais, composto por 6 meses de debate, conferências, 58 apresentações de trabalhos, reuniões e lançamentos de livros. O presidente da ABEJ, Erivan de Oliveira, ressalta as previsões para o próximo evento.
O ano que vem, planejamos fazer o nosso 21º Encontro Nacional de Ensino de Jornalismo, que vai se chamar ENEJOR. Então, nós tiramos o nome de professores de jornalismo e vai ser ensino de jornalismo a partir do próximo encontro. Então, o 21º ENEJOR vai ser em Teresina, no Piauí, na Universidade Federal no campus de Teresina.
Outro momento marcante do evento foi o 16º Ciclo Nacional de Pesquisas em Ensino e Extensão em Jornalismo. Pesquisadores apresentaram resultados do trabalho científico ou relatos de experiência de atividades na graduação. As apresentações ocorreram em 5 grupos de pesquisas diferentes nos dias 10 e 11 de agosto. A edição do próximo ano tem previsão para acontecer na Universidade Federal do Piauí, em Teresina, no mês de abril. A novidade é a mudança do nome do evento, que vai passar a se chamar Encontro Nacional de Ensino de Jornalismo, ENEJOR. Também foi aprovada em Assembleia a criação de um grupo de trabalho para a apresentação de pesquisas de estudantes de graduação. Só estavam permitidos trabalhos apresentados por mestres ou doutores ou graduandos acompanhados de orientador. Stephanie Salles para a FM Universitária, UFP 50 anos mais perto de você.
Agora você confere informações de utilidade pública. São notas importantes que podem ajudar você ou conhecidos. Quem traz os conteúdos é o repórter Jairo Wink. Quais as informações de hoje, Jairo?
Olá! O auxílio emergencial, que acabaria em julho, foi prorrogado pelo governo. Com isso, o benefício será depositado até o mês de outubro. Para quem é beneficiário do programa Bolsa Família, o governo liberou ontem, dia 19, a quinta parcela para os números terminados com dígito 2. Para quem não faz parte do programa, os pagamentos começam a ser realizados hoje. A consulta do benefício pode ser feita no site auxilio.caixa.gov.br ou pelo consultaauxilio.cidadania.gov.br. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, publicou a portaria no Diário Oficial este mês, prevendo a possibilidade de seus beneficiários com dificuldade de locomoção solicitarem a realização de prova de vida em casa. O serviço deve ser requisitado junto a um representante do Instituto e apresentando atestado médico ou declaração emitida pelo profissional. Idosos acima de 80 anos também poderão solicitar o atendimento em casa. Dúvidas podem ser esclarecidas através da central telefônica do número 135. E aposentados e pensionistas do INSS agora podem consultar direito a benefícios, calendário de pagamentos, data da última prova de vida, entre outros serviços que estão disponíveis no aplicativo Caixa Trabalhador. A atualização foi feita nesta quarta-feira, dia 18, e visa facilitar a vida dos usuários. As consultas ainda podem ser feitas pela Central do Atendimento Telefônico de número 0800-726-0207. Repetindo, 0800-726-0207. Jairo Vink para o Uninter Informa.
Obrigado, Jairo, pelas informações. E agora, você que acompanha sempre o nosso programa, sabe que é hora de programar o final de semana. Vamos conferir então a agenda cultural com Cláudio Sampaio. O que teremos pelo país nesse final de semana, Cláudio?
Pegue sua caneta e seu bloquinho de anotações. Vamos às dicas de hoje para embalar o final de semana. A mostra Ecofalante de Cinema traz 101 filmes de 40 países gratuitamente. As produções estarão disponíveis até 14 de setembro. A programação ainda tem debate com profissionais de várias áreas relacionadas aos temas discutidos nos filmes. Uma masterclass e um webinário. Para conferir os filmes, acesse ecofalante.org.br. O Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito e da American Research Center in Egypt criou um tour em realidade virtual por tumbas, templos, museus e outros patrimônios históricos do Egito Antigo. Cada semana é possível fazer um roteiro novo. Para fazer a visita, acesse egyptmonuments.gov.eg/en/news. Repetindo, egyptmonuments.gov.eg/en/news. Quer entender melhor a história do Afeganistão e do Talibã? Então assista o filme O Caçador de Pipas. Trata-se da história de dois amigos que vivem a invasão soviética ao país. O filme mostra a devastação causada pela guerra e pelo fanatismo religioso. Você encontra o filme em plataformas como Just TV, Now e Prime Video. Eu sou Cláudio Sampaio e fico por aqui. Na próxima edição tem mais.
E a gente não poderia terminar o programa sem falar da previsão do tempo, que você confere agora com Marcel Oliveira. As temperaturas continuarão elevadas no país inteiro, Marcel?
Olá, sim. A temperatura deve seguir elevada na maior parte do país nos próximos dias. A chuva continuará escassa, pelo menos até o dia 23 de agosto, deixando em alerta muitas áreas do Brasil devido à secura do ar. Algumas regiões do Sudeste, Centro-Oeste e o interior do Nordeste podem apresentar umidade menor de 20%, exigindo maiores cuidados da população. Mas o final de semana promete a chegada de uma frente fria, que trará frio novamente à região Sul e faixa leste do Sudeste. Por conta da grande diferença de temperatura, há risco de vendaval, sobretudo no Rio Grande do Sul. Além disso, há previsão de chuva forte entre o litoral sul da Bahia e o litoral da Paraíba. Na região norte, podem ocorrer chuvas mais intensas sobre o Amazonas, Roraima e Acre. Para o final de semana, São Paulo deve apresentar temperatura máxima de 29 graus. Já Porto Alegre não passará dos 19 graus na máxima, podendo atingir 13 graus na temperatura mínima. No Centro-Oeste, Norte e Nordeste, as temperaturas serão elevadas, variando entre 25 e 35 graus nas máximas em determinadas regiões. Com informações dos sites Climatempo e Tempo Agora, Marcel Oliveira para o Uninter Informa.
Muito obrigado, Marcel. E o Uninter Informa fica por aqui. Acompanhe mais em facebook.com/jornalismouninter e no portal mediaçãouninter.com.br. O Uninter Informa é exibido ao vivo toda sexta-feira, a partir das 18 horas, pelo Facebook do curso de Jornalismo Uninter e pela Rádio Uninter em uninter.com/radioweb. Os programas anteriores você ouve em mixcloud.com/uninterinforma e também no Spotify. Eu sou Paulo Pessoa na apresentação, reportagens de Maurício Geronasso, Michael Alexandre, Camila Zen e Stefani Salles. Na produção dessa edição participaram a Renata Cristina, Cristiano Nascimento, Cláudio Sampaio e Eduardo Igor. Edição de Jairo Wink, editor-chefe Paulo Pessoa, e a orientação e coordenação do curso de jornalismo da Uninter ficou com o professor Guilherme Carvalho. Até a próxima!